Excelentíssimo senhor José Alencar, vice-presidente da República, companheiro Sérgio Rezende, ministro da Ciência e Tecnologia, meu caro companheiro Fernando Haddad, ministro da Educação, Paulo Bernardo, ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, senador Inácio Arruda, que acaba de se retirar, meus companheiros deputados federais, Ariosto Holanda, Zé Geraldo, Lobby Neto, Rodrigo Hollenberg e o companheiro Vicentinho, senhor Jacob Pales, presidente da Academia Brasileira de Ciências, meu caro Paulo Busso, presidente da Fundação Oswaldo Cruz, meu caro Otávio Azevedo Mercadante, diretor do Instituto Butantan, senhores e senhoras agraciados, familiares, meus amigos e minhas amigas. Condecorar todos vocês que tanto contribuem para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia é um motivo de especial orgulho para mim, seja como presidente da República, seja como cidadão. Este é, afinal, um reconhecimento público da sociedade brasileira à dedicação de todas as pessoas que transformaram suas vidas em um constante processo de alargar as fronteiras do conhecimento humano. Foram os senhores e as senhoras, cientistas e pesquisadores, que semearam, muitas vezes com recursos materiais escassos, ideias inovadoras e até incompreendidas. Ideias que, no entanto, frutificaram em novos conhecimentos e novas tecnologias que podem ser absorvidas pela sociedade e elevar a qualidade de vida de todos os cidadãos e cidadãs. Sem a pesquisa aplicada, dificilmente teríamos hoje a capacidade de explorar o petróleo em águas profundas. Não teríamos conquistado a autossuficiência em petróleo, não seríamos os mais eficientes produtores de etanol e nem pensaríamos em exportar projetos de motores que usam mais de um tipo de combustível. Sem o mesmo esforço, não estaríamos hoje produzindo biodiesel em larga escala. Teríamos, assim, perdido a oportunidade de começar a substituir uma fonte de energia fóssil de difícil obtenção por uma fonte renovável, limpa, que promove forte inclusão social, sobretudo no campo. Os exemplos na área de energia demonstram claramente a capacidade da ciência e da tecnologia no Brasil, mas estão longe de serem os únicos. Temos centros de excelência na pesquisa e desenvolvimento nos mais diversos setores. É o caso da Embrapa, fundamental para que a nossa agricultura e nossa pecuária estejam entre as mais competitivas do mundo, e de duas instituições da área de saúde que estão recebendo a Medalha Nacional do Mérito Científico, a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan. Juntas, a Fiocruz e o Butantan provaram ao longo de todo o século XX que os pesquisadores brasileiros são os mais capacitados para conhecer os problemas de saúde típicos de seu país. Mais do que isso, mostraram que o Brasil consegue desenvolver soluções tecnológicas como soros, vacinas e medicamentos e aplicá-las imediatamente em benefício de toda a sociedade. Minhas amigas e meus amigos, hoje mais do que nunca, a ciência e a tecnologia fazem parte do eixo básico do modelo de desenvolvimento que está sendo implantado com sucesso no Brasil. E é exatamente por esse motivo que estamos dedicando uma atenção especial a esta área. O Brasil ampliou a sua capacidade de formar pesquisadores. No ano passado, foram titulados 32 mil mestres e 9.300 doutores. Em ambos os casos, os números tiveram um aumento superior a 30% em relação a janeiro de 2003. Tal crescimento também ocorreu nos recursos aplicados em bolsa pelas nossas duas principais instituições de amparo à pesquisa, o CNPq e a CAPES. Em 2006, foram investidos 1 bilhão 307 milhões em bolsas pelas duas instituições, valor mais de 50% superior ao início do nosso governo. O nosso empenho na formação e na capacitação dos pesquisadores ocorre no mesmo momento em que buscamos fortalecer e tornar cada vez mais integrada nossa estratégia para a ciência e a tecnologia. Quero lembrar que na semana passada, durante a reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, tive a oportunidade de debater com o companheiro ministro Sérgio Rezende e com os demais conselheiros o plano de ação para o setor nos anos 2007-2010. Um plano elaborado com a participação de mais de 100 instituições e entidades governamentais e privadas, que expressa claramente este momento virtuoso vivido hoje em nosso país. Um momento em que o desenvolvimento demanda mais ciência e tecnologia, e o avanço da ciência e da tecnologia funcionam como indutor do próprio desenvolvimento. Digo isso porque o Brasil voltou a contar com aquele que é um dos maiores incentivos para a inovação, o investimento produtivo, expresso tanto na retomada do crescimento das empresas privadas em nosso país, quanto no plano de aceleração do crescimento, o PAC. Estamos empenhados em fazer com que, por meio de mecanismos de apoio e incentivo, as empresas possam desenvolver e absorver inovações. Ao mesmo tempo, buscamos expandir e consolidar o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para que suas ações tornem-se cada vez mais integradas e eficientes. Estas medidas, trabalhadas de forma integrada, devem resultar na elevação do investimento em ciência, tecnologia e inovação em aproximadamente 50%, chegando a mais de 1,5% do Produto Interno Bruto em 2010. No ano passado, como se sabe, esse investimento foi da ordem de praticamente 1,02% do PIB. Minhas amigas e meus amigos, o desenvolvimento científico e tecnológico exige cada vez maior volume de investimento, tanto estatais como privados. É, contudo, na capacidade criativa e no esforço das mulheres e dos homens que se dedicam à ciência e à pesquisa que reside a principal fonte desse desenvolvimento. Quero, portanto, dar meus parabéns a todos vocês que foram condecorados nestes dias e conclamá-los, juntamente com toda a comunidade científica, a contribuir cada vez mais para o desenvolvimento social e econômico deste nosso grande Brasil. Meus amigos e minhas amigas, cadê o POC? Está conversando. Eu tive o prazer de participar na semana passada da apresentação que o ministro Sérgio Rezende fez no Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia do Plano de Ciência e Tecnologia para o triênio 2007-2010. E posso dizer aos cientistas e aos pesquisadores aqui presentes que poucos presidentes tiveram o prazer ou tiveram a satisfação que eu tive de assistir possivelmente o mais bem elaborado plano para a ciência e tecnologia neste país, fundamentado tecnicamente, sustentado economicamente, porque serão aproximadamente 41 bilhões de reais que vamos investir, e pela primeira vez também, quando eu falo pela primeira vez, não se assuste, não, porque pela primeira vez os pedágios ficaram baratos ontem nesse país. Não se assuste, eu vou continuar falando. Pela primeira vez, nós conseguimos apresentar um plano de ciência e tecnologia que não era um rompante intelectual de um ministro da ciência. Não era alguém que pensou, elaborou e apresentou para que os cientistas engolissem aquele plano como se fosse a verdade absoluta do Brasil. O Sérgio Rezende teve dois compromissos. Primeiro, juntar todos os ministros do governo que tinham alguma coisa a ver com ciência e tecnologia, para que cada ministro desse a sua contribuição e se sentisse cúmplice da elaboração deste programa de ciência-tecnologia. E, ao mesmo tempo, teve a sensatez de ouvir a sociedade. Lamentavelmente, uma parte da classe política ao longo da história do Brasil não percebeu a sabedoria infinita e superior de Deus quando criou o ser humano. Na sua sabedoria científica, ele fez apenas uma boca para a gente falar, mas ele fez duas orelhas para a gente escutar. Duas. Era um sinal. Ouçam mais do que falem. E aí vocês vão perceber que vai ficar muito mais fácil governar. Eu estou dizendo isso, Paulo, e o nosso presidente. Eu estou dizendo isso, Zé Alencar, porque eu fiz uma reunião em que falaram 12 pessoas. 12. E olha, alguns cientistas, alguns ministros, e olha que não são pessoas de fácil, eu diria, facilidade para discutir, ou seja, são pessoas que cobram muito. Eu saí de lá convencido que o Sérgio Rezende tinha sido um mestre na coordenação desse processo. Porque os 12 oradores que falaram nesse encontro ou deram sugestões para que a gente aprimorasse o programa ou elogiaram o programa como o programa mais bem elaborado no Brasil para a área de ciência e tecnologia. Eu quero, na frente dos cientistas brasileiros, quero aqui, ô Sérgio, te dar os parabéns. Porque quando as coisas saem ruim, a gente cobra, a gente xinga, a gente fica perturbando. Mas quando as coisas saem boas, a gente é obrigado, com muita humildade e compreensão, dizer parabéns pelo trabalho extraordinário que você fez e que vocês contribuíram na apresentação desse programa. Companheiro Paulo Bernardo está aqui, é o companheiro do orçamento. É o companheiro que, no final das contas, é ele que manda a emenda para o Congresso para me assinar para liberar ou não dinheiro. E eu queria dizer para vocês uma coisa. Tem gente que acha que 40 bilhões é pouco, que poderia ser 50, que poderia ser 60. O fato concreto é que num país que ficou tanto tempo desabituado a gastar dinheiro em pesquisa, em investimento em ciência e tecnologia, não adianta ter um montante de dinheiro, porque nós não podemos inventar pesquisa, nós precisamos ter, sabe, os projetos bem elaborados daquilo que a gente vai pensar. Uma coisa, eu quero que os cientistas brasileiros e os pesquisadores tenham clareza. Nunca mais neste país, dinheiro para pesquisa, dinheiro para ciência, será tratado pelo ministro do Planejamento, pelo ministro da Fazenda, como se fosse, eu vou dar dinheiro porque vai gastar muito o ministério. Gastar é aquilo que nós vimos ontem à noite, um preso custando quase R$2.000 por mês na cadeia, enquanto um trabalhador ganha apenas R$400 por mês, ganhando o salário mínimo. O que a gente investir em pesquisa, a gente está investindo em esperança. E quando a gente vende esperança, a gente passa otimismo. E quando a gente passa otimismo, as pessoas que virão depois de nós começarão a acreditar que nós estaremos deixando para eles um mundo melhor do que aquele que nós recebemos dos nossos pais. Eu quero dizer a todos vocês que é com muita alegria, mas com muita alegria, que eu posso afirmar para vocês. Este país finalmente compreendeu. Ou nós investimos o que temos, e às vezes até o que não temos, em ciência, em pesquisa, em tecnologia, ou o Brasil perderá no século XXI todas as chances que ele perdeu no século XX. E eu não quero passar para a história como presidente que contribuiu para o país não avançar. Eu quero passar para a história como presidente da República que reconheceu e que fez o que era necessário para que esse país definitivamente entrasse na era do conhecimento, não apenas para vendê-lo, mas para produzir os seus efeitos aqui dentro. Que Deus abençoe a todos os premiados, aos familiares, e a você, Sérgio Rezende, pelo extraordinário trabalho produzido.